Saudações Cybertronianas! Sejam bem-vindos ao Teletrancast, podcast exclusivamente feito para os fãs de Transformers. Eu sou o Ian Mello, colaborador do Transformers Dioramas Brasília Fansite, com nossa equipe hoje formada por Diogo Guimarães.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, adoro vocês.
Lucas Portela.
Eu já queria deixar claro que esse é um programa onde eu vou ficar mudo, porque eu não entendo nada sobre o tá?
Gustavo Trazan.
E aí, pessoal, muito feliz de estar aqui para poder colaborar com o desenvolvimento desse assunto, já que eu gosto muito dos jogos de Transformers e com toda certeza estou muito empolgado com a vinda de Transformers Reactivate.
E Troy Jr.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Como Ian já falou, meu nome é Troy. Eu não sei tanto de lore de Transformers, mas eu sei um pouco de videogame. Eu tô aqui mais para fazer contraponto mesmo. É isso.
Pois bem, e no programa de hoje, com nossos queridíssimos convidados, Gustavo Trajano Guzmão e o Troy Juninho, vamos falar sobre a bomba na sala, né? Transformers Reactivate.
Pô, isso aí tá prometendo, puxa.
Muito.
Tá prometendo, muito. Porque assim, né? O último jogo bom de Transformers que a gente teve foi ali em 2015 com Transformers Devastation, né? Desde então,
maravilhoso.
Tá chupando o dedo.
É.
E ó, maldito. Temos um convidado neste programa aqui que, amigos, não gosta dos jogos mais famosos dessa franquia.
É, tô eu aqui.
Graças logo a Deus, não sou eu, meu Deus.
Logo mais a gente chega nisso.
Tá num alvo já nas minhas costas.
Quais as expectativas de vocês pra esse jogo?
Cara,
eu primeiro? Não, vamos primeiro vocês, se eu sirvo de contraponto.
Se o Diogo tivesse passando a bola pros convidados.
É, vai, ó, vai, Trajano, vai.
Não, basicamente eu imagino, é porque assim, é difícil ter uma imaginação para Transformers sem ter uma referência dentro da própria franquia Transformers. Então, tipo, você imaginar um jogo complexo como esse tá prometendo, dentro do que nós já temos é um pouco difícil, porque eu acho que de todos os jogos de Transformers, o que nós tivemos assim, no quesito de complexidade, foi talvez Transformers Fall of Cybertron, que tinha todo aquele equipamento com armamento que você não teve nos jogos anteriores, isso daí considerando, claro, antes de 2011, também considerando War for Cybertron. Então, foi uma certa inovação, tivemos uma inovação também no multiplayer dos jogos. Aí em Devastation nós também tivemos com questões de upgrades, hacks, se eu não me engano, não hacks literalmente, mas eu não lembro como é que eles eram chamados nos jogos. Mas eram tipo, é isso, suportes, né, que acabavam ajudando os jogadores e também outros tipos de atualização no armamento. Mas esse daqui parece prometer mais coisas além do armamento, né, nós temos parece, pelo menos, uma maior personalização dos personagens. Nós poderemos customizar eles, nós teremos mais locais para explorar que, de certo modo, influenciarão a nossa experiência no jogo. Então, assim, realmente parece que vai ser, talvez, o jogo mais complexo de Transformers desenvolvido e eu quero ver o resultado final disso.
E você, Troy?
Bom, eu acho que o Trajano foi mais realista do que eu tava esperando, mas foi basicamente isso que o Trajano falou, do que a gente pode ver, né? Eu acho, com certeza, assim, não tem nem dúvida de que esse vai ser o jogo mais complexo de Transformers, parece que eles estão realmente tentando nesse aqui, só que o problema é que tem que ver se tudo isso vai aterrissar bem com as pessoas, né? Se realmente vai ter um público aqui, porque afinal de contas ele é um jogo free to play e live service. Ele vai depender muito da comunidade dele. Vai depender muito se tem todo um público por trás jogando todo dia, jogando toda hora e querendo atualização. Ele precisa daquele público pra ficar alimentando. Então,
se
às vezes,
se o jogo tiver apenas um jogador, eu seria esse jogador e tenho.
Então, seremos dois jogadores, então. Três
jogadores.
Dá pra contar com trás, já.
Mas eu super entendo lá do Troy essa crítica aí, porque realmente é um jogo life service e tem muito desse problema do seguinte: se o jogo não estiver vendendo, ele morre. E meus pêsames pra quem gostava. É sempre assim.
Transformers tem muito histórico disso, né?
Sim, nós tivemos Transformers Universe, tivemos também recentemente Transformers Online, na época de Transformers 5 Último Cavaleiro, né? E foram jogos que tinham uma... Eles apresentavam algo novo também, algo inédito. baseado em outros jogos e que talvez se tivessem um desenvolvimento ou uma desenvoltura para um outro tipo de público, eles talvez estivessem vivos até hoje. Pelo menos é assim que eu vejo, pelo menos, o Transformers Online na época de 2017, que ficou restrito ao mercado chinês. E era um jogo mais ou menos no estilo de Overwatch. Eu acredito que se ele tivesse sido aberto ao mundo todo, ele estaria vivo até hoje.
Tipo, concordo demais.
E tipo, eu vejo muito demais. Isso com os de mobile também, né? A gente não vai falar tanto de mobile, mas é jogo, né? E, pô, você, tipo, tinha o Transformers Tactics, e, porra, cara, na época, smartphone não era tão difundido, eu não tinha, né? Aí quando eu consegui um, o Tactics foi retirado no mesmo ano, sabia? Eu nunca consegui jogar e eu adorava a mecânica daquele jogo.
Eu jogava e entra no que o Troy falou. Era um life serviceinho de celular que infelizmente não vendeu, entendeu? Então a gente, como fã, a gente adorava. Mas não era um jogo que atendeu, tipo, tinha um público necessário pra manter ele vivo ali. Mas eu confio que Rise of the Beasts vai estourar a bolha, sabe? Porque o sucesso desse jogo tá diretamente ligado com o sucesso
absolutamente.
Do filme. O jogo precisa que o filme faça sucesso pra ele ter uma chance boa de fazer sucesso.
A franquia esfriou bastante nos últimos anos. Precisa de um filme pra crescer e trazer esse público pra esse jogo. Porque o jogo não vai conseguir ficar de pé sozinho se não for o filme. Não tem como. Não.
Por mais que o Transformers vai ficar vivo na boca do povo com tudo dando certo, né? Porque,
É o boca a boca.
Mas o The Beast precisa estourar, não só nesse boca a boca positivo, mas também, tipo, pô, ano que vem já tem filme. 2025 já tá previsto talvez outro, sabe?
Precisa.
Esse exatamente. Tipo de coisa.
E a franquia viva no cinema mantém a franquia viva, mantém o jogo vivo também, né?
Claro.
É, porque ela, tem que voltar vale a ser presente, né? Essa parte da marca presente no intelecto do público, ao mesmo tempo tem que estar produzindo coisas grandes, chamando atenção e gerando dinheiro e valor pra marca, sabe?
Sim,
exatamente.
A gente, como fã que consome, deseja isso.
Sim, principalmente isso, né? Porque, como fã, eu quero minha franquia bem em todos os setores. Eu quero bons filmes saindo o tempo todo, eu quero bons jogos, porque não só Reactivate como jogo único, mas eu quero Reactivate, eu quero jogos como Fall of Cybertron, War for Cybertron, sabe? Jogos fechados de história linear. Um jogo mobile melhor, quem sabe também. Quero séries, enfim. Né? Acho que o sonho de todo fã de uma franquia é que ela expanda e seja boa em tudo que ela faz, ou se propõe a fazer. E o que o Trajano falou ali é bem real, né? Tivemos várias tentativas de jogos de Transformers desde Devastation, né? Até um pouco antes, eu acho que você... Acho que a gente já teve uma conversa sobre isso, né? No Transformers Online, o primeirão, que era basicamente um... Quase que o Reactivate promete ser, sabe? Era um mundo aberto, você criava o seu personagem, jogava com outros jogadores que também criavam o personagem deles. Mas o jogo acabou não indo pra frente... Uns anos depois a gente teve o Transformers Online 2.0, esse daí restrito no mercado chinês, como o Gustavo disse, que apesar de ter furado um pouco a bolha, porque muita gente aqui no Ocidente tentou jogar o jogo, infelizmente ele se manteve lá, então, por exemplo, eu que fiquei muito animado para testar o jogo nunca tive essa oportunidade. E deve ter sido até um dos grandes motivos dele ter fechado, nem nunca mais terem tentado nada com ele. Mas enfim, é torcer que o Reactivate consiga esse sucesso que a Hasbro espera e que o jogo se mantenha por muito tempo. E é isso.
Eu também acho. Mas eu acho que é mais importante também pra quem tá ouvindo, Didi, falar um pouquinho mais sobre a história desse game, porque ele não foi revelado assim no final de dois do nada, né?
Pra eu que tô acompanhando, gente, ó, vocês não têm noção da novela.
Não, e é novela mesmo, porque eu lembro do Didi, tipo, mesmo. Em conversas pessoais. Pô, cara, ele parecia um maluco, gente, falando... Não, cara, tá sempre produzindo um jogo aí,
não,
que eu li por aí no
eu
fora,
era, eu era o maluco do chapéu de alumínio. Ninguém botava fé na existência desse jogo, pô, mas eu tava lá.
Ele ficou insistindo nisso, tipo, uns dois anos, até que começou os boatos, assim...
No
universo dos games, né?
Aí, mal sabem vocês, esse jogo só existe porque eu forcei que ele ia existir. Se eu não tivesse falado tanto no WhatsApp do Ian que esse jogo ia sair, a Hasbro nem tinha feito ele.
Eu jurava que essa porra...
Alguma entidade olhou pro Diogo e falou, não, esse cara tá se esforçando demais pelo marketing, eu vou dar essa colher de chá pra ele.
Pois é. Eu agradeço, eu agradeço. Porque assim, em 2017... Na verdade, 2017 não. Em 2018, a Hasbro deu um pronunciamento sobre tá começando a produção de um jogo, né? A única coisa que ela falou sobre vai ser um jogo em terceira pessoa aos moldes de Fortnite e dos primeiros jogos da Aimon, né? Foi só isso. A única palavra dela em 4, 5 anos. E desde então, nada. A gente nunca teve mais nenhuma notícia sobre esse jogo. Até que em 2022, né, ali em dezembro, né, foi quando saiu o primeiro trailer, tivemos um evento e sem aviso prévio nenhum, simplesmente, pá, na nossa cara. Trailer de um jogo de Transformers feito pela Splash Damage em conjunto com a Bulkhead Interactive e com a equipe que cuida, né, que lida com Warframe, que é um joguinho de RPG também, que Transformers Reactivate, segundo os rumores, vai seguir o molde desse jogo. Mas, enfim, nesses anos todos aí, sem notícia nenhuma, ninguém botava fé nesse jogo. Mas de uns meses pra cá, começamos a ter uma bomba de informações sobre ele. Seja em gameplay, seja em história, né? A história é uma parada meio simples, porque, bem, o jogo vai ser um live service, né? Então, assim, vai ser um jogo gratuito, com foco ali no RPG, do loot, né?
Ele precisa ter.
Amigo Troy aí é meio contra.
É. Ele precisa ter uma história simples mesmo pra você poder montar em cima, porque o live service é assim, ele tem uma história e ele vai colocando mais e mais capítulos, e não é pra acabar. Então sempre vai começar simples, isso aí não dá pra julgar muito. Mas o Diogo tá atualizado melhor aí na questão da história, então.
Então vamos lá, assim, a história acompanha uma realidade onde os Autobots, a guerra entre os Autobots e o Decepticon acabou há muito tempo, a gente não sabe o motivo, e aí um dia uma grande nave cai do espaço na Terra e máquinas infestadas começam a sair dessa nave e destroem tudo. Os Autobots e os Decepticons perdem essa batalha, e anos depois a gente se depara com um mundo pós-apocalíptico, com diversos desses personagens sumidos, desaparecidos, e os humanos tentando sobreviver nesse mundo. E isso já é um gancho pra gameplay do jogo, que vai funcionar no seguinte: você vai ter uma gama de personagens, tanto Decepticons quanto Autobots, liberados, e com eles você vai enfrentar tanto as máquinas infectadas, né, desse mundo, quanto outros personagens da franquia que foram infectados também, né? Um rumorzinho aqui, né? Por exemplo, você vai começar com Bumblebee, e usando o Bumblebee você vai enfrentar um Megatron infectado. E assim que você derrotar esse Megatron, ele vira um personagem jogável ali na sua pool do jogo. E sim, pro pessoal que jogou Fall of Cybertron e tava e sempre gostou do esquema de personalização do jogo, a boa notícia é que em Reactivate eles trouxeram isso com uma gama muito maior de personalização. Você personaliza o visual, as cores do seu personagem, tem rumores sobre skins de mídias em específico. Então, por exemplo, se você vai poder fazer o seu Starscream do jogo parecer o Starscream armado, o Starscream do Payverso, o Animated, o de War for Cybertron e por aí vai. Isso é uma alegria pra muitos fãs.
Customização,
né?
A lá em Injustice, né? Injustice 2, que é, você não escapa muito do que o personagem é e como ele deve se parecer, mas você pode mudar certos aspectos. Eu imagino que vai ser alguma coisa assim. Por exemplo, você não pode transformar o Optimus Prime no Megatron de tanto transformar ele, assim, trocar as peças, mas você vai poder, mais ou menos dentro do que é o conceito Optimus Prime, né, azul, vermelho, daí partes de caminhão, você vai poder mais ou menos trocar, aqui fica mais redondo, aqui fica mais quadrado, aqui ele tem 4 antenas ao invés de 2, aqui ele tem 3, e vai mudando, e ele vai deformando os personagens aos poucos. É assim que Injustice 2 faz. Eu imagino que, por ser uma franquia já estabelecida, assim como a DC Comics e o Injustice, o Transformers ele não vai poder escapar tanto da noção do que é os personagens, então eles vão usar essa customização. Pelo menos eu apostaria nela.
Caramba, mais uma... Pode uma falar. Customização de aparência assim tão radical. Eu não imaginaria isso.
Eu acho que é bem possível.
Eu acho que é possível.
Injustice 2 fez muito bem.
Segundo os rumores, é o que vai rolar, entendeu? Você porque vai poder literalmente trocar.
Porque Transformers tem essa liberdade.
Sim, porque...
Não, tem. Eu só não imaginava isso pro jogo.
Então, eu também não botava muita fé, né? Porque acho que o mais extremo que a gente teve de uma customização assim foi enfoque, né? No multiplayer. Sim. Onde você criava o seu personagem, mas com aquelas limitações que o jogo tinha.
Isso, mas não alterava características de algum personagem existente, né, de fato. Seria a primeira vez, eu acho.
Sim.
Mas esse jogo tá aí pra justamente trazer primeiras vezes.
Primeira vez pra muita coisa, né? Porque, assim, não somente você vai ter essa gama de personalização pro visual dos personagens, mas pro armamento, né? Você vai ter uma variedade gigante de armamento, de habilidades específicas, tá? Por exemplo, o Starscream, ele tem habilidades relacionadas ao som, né? Ele tem um grito sônico, que é uma parada meio Cyberverse, né? Eu não lembro de outra mídia que o Starscream tenha feito algo parecido com isso.
Não lembro de grito sônico, mas beleza.
Também não.
E em Cyberverse ele usa.
Tá.
Mas só que... lá também.
Eu não lembro.
Ah, agora eu vou puxar de cabeça.
Eu não vi Cyberverse.
Tá bom, tá bom.
Mas acredite, eu sou fã de Cyberverse, tá, gente?
Ok. Já sei, já.
O Soundwave, por outro lado, vai ser bem criativo, tá? Porque ele tem toda essa vibe de Decepticon espião. Então, no jogo, ele vai ser capaz de usar ataques sonoros, ficar invisível e outras habilidades relacionadas à espionagem que você consegue modificar. Ou seja, o Soundwave não vai ter habilidades fixas pra todo mundo. Os jogadores conseguem personalizar isso daí de acordo com a gameplay que eles querem. Então, assim, o Soundwave vai girar em torno da gameplay mais stealth, né? Mais discreta. Porém, as habilidades que você quer usar e vai poder usar vão variar muito de acordo com a sua gameplay. E isso pra todos os personagens. Além do armamento, né? Você vai ter, assim, uma infinidade de armas.
Como de praxe.
De acordo com os rumores, né? De praxe, você vai ter um monte de arma, porque jogo de loot, né? Não pode faltar. Você sempre que matar um mob diferente, você vai ter 5, 6 armas ali, pegar, melhorar, vender, enfim.
Medium rare.
No Warframe isso acontece muito, né? No Destiny, na verdade, no Destiny você tem muito esse drop de itens, né? No loot. Onde você acaba ganhando muitas armas repetidas e você pode fazer praticamente qualquer coisa com elas. Você pode vender para outros jogadores, você pode melhorar essas armas. Você pode pegar duas armas iguais e fundir, por exemplo, a melhorar ela. Você pode desmontar a arma para pegar alguma melhorinha específica e colocar em outra arma. E o Transformers Reactivate vai trazer tudo isso e englobar. Promete também trazer uma gama gigantesca de personagens, né? Tipo assim, os personagens principais que você já vai ter liberado desde o começo do jogo já é bastante, né? São 7 Autobots e 5 Decepticons. E...
uau, esses são os iniciais?
São os iniciais.
Eu pensei que fosse do esse. Jogo todo.
É uma gama absurda, não, cara.
São os que você começa.
Nossa, nessa daí eu já não sabia.
Aí, são os que você começa. E... aquela, o jogo também vai trazer um sistema de exploração em mundo aberto. Ou seja, você vai ter ali a Terra, muito mais focado ali no continente dos Estados Unidos, né? Porque, enfim, o jogo se passa lá. Mas você vai poder explorar o Brasil, você vai poder explorar a Europa, a China, entre outros países do mundo todo, fazendo diversas missões, liberando vários outros personagens, porque você vai ter Transformers espalhados por todo o planeta, né? E aí você tem que liberar eles, e é isso. São os Pokémons e você tem que pegá-los. Mas o jogo não vai se limitar apenas ao planeta Terra, né? Assim como Destiny e Warframe, que foram jogos de base para esse Transformers, você vai poder viajar para outros planetas. Esses aí não tem muito o que falar, não tem muitas informações sobre eles, só alguns rumores mais antigos e sem muitas fontes, de que, por exemplo, você vai poder viajar para o planeta Junkan, você vai poder voltar para Cybertron, você vai poder visitar alguns mundos colônias que a franquia tem, né, como Caminos e Eucaris, que é o mundo colônia dos Maximus.
E tudo isso é confirmado.
Tudo isso são rumores mais fortes, rumores em geral, mas coisas confirmadas pro jogo, de acordo com o trailer e até informações de desenvolvedores, são a questão dos personagens fixos, né? Teremos Optimus Prime, Bumblebee, o Hot Rod, o Sunstreaker, que não dava as caras numa mídia há anos, sim, Windblade, Ratchet e Ironhide. Esses aí são os Autobots que você começa de cara dentro do jogo. E como os Decepticons e Autobots estão trabalhando juntos, não poderíamos ficar sem também, claro, Starscream, Shockwave, Soundwave, Megatron e a Slipstream, que é uma personagem feminina que ganhou bastante destaque e bastante força nos últimos anos, né, desde Cyberverse. E é legal ver ela e a Windblade contracenando numa mídia de novo.
Sim, porque elas arrasaram muito em Cyberverse, tipo, foi um arco muito bom.
E, assim, boto muita fé nelas nesse jogo também. E por ser um jogo de Transformers, uma franquia de robôs que se enfrenta, assim, o potencial é infinito, né? Sendo um jogo live service, de eventos e uma história mais básica, é aquele jogo que você espera que vão ter eventos, né?
Essencial que tenha eventos, na verdade. Essencial.
É essencial que tenha eventos. E que sejam eventos bons, né? Tem que ser sempre aqueles eventos...
Não, pode ser Red Dead.
É, pra pensar, olha, gente, eu sou leigo aqui, eu sou talvez um pouco menos leigo que o Lucão, que tá com vergonha de falar, mas, tipo assim, esse jogo tá vindo pra competir com gigantes, com Fortnite e outros, então, é isso?
Tem, e aquela, a parada com live service é essa, você tem que competir com gente que já tá presa em outro
live
service, mas o problema que o Rocket Vate vai enfrentar é que ele tá enfrentando, ele tem que tirar jogadores de life services de enormes como Destiny e
Warframe, entendeu? Esse é o problema. Esse é o
Sim, já tá um Warframe Destiny.
Ele vai ter que ter alguma coisa muito única pra ela, porque não adianta você trazer um live service pra mesa e você não oferecer um atrativo pra que os outros eles abandonem o jogo, porque quem joga live service sabe muito bem, você tem seu jogo principal e você volta naquele jogo live service, você vai jogar pra ver os eventos e ver o que tá rolando. Pra o público que o Transformers tá precisando pegar, ele vai precisar pegar no mínimo um pouco do público que tá em outros live service, ele vai precisar oferecer alguma coisa diferente o suficiente pra que essa galera venha pra Transformers. Eu acho que provavelmente vai ser em relação ao mundo aberto e ao a transformação mesmo. Eu acho que eles vão ter que integrar alguma coisa muito bem dos modos veículos, né, pra ser o diferencial.
É aí que tá o diferencial.
Eu espero que vá além disso. Tipo, é que daí vem uma análise similar. O que eu acho que tem que ser sinistra. Porque. Opa. Eu acho que aí vem uma análise de similares no projeto de jogo que eu acho que tem que ser sinistra, né? Porque tem que ver o que estão acertando em outros games. E não só similar, como fazer diferente
pois
pra
ser
melhor, talvez. Não sei.
Sim. Mas Reactivate, eu acabei esquecendo de comentar, não acho que você e o Troy estejam cientes disso, mas o Troy acertou na mosca quando ele disse que o jogo teria que trazer um diferencial, talvez focado nessa questão da transformação, né? Mas sim, tá bem presente, né? Todo mundo transforma, os veículos, inclusive, na questão visual, eles são bem Mad Max, né? São bem pós-apocalípticos mesmo, que é uma novidade na franquia, outra coisa nova que o jogo vai trazer. Sim. A gente nunca teve veículos focados nesse visual de um mundo que acabou e tá todo destruído e eles têm que sobreviver, né?
Só uma vez, eu acho. Eu acho que nas HQs em colaboração com Terminator, né? Exterminator. Que são ótimos designs.
Nem ali. Não, mas ali eles usam designs de...
É futurista, né?
Entendes, né? É futurista, é uma outra parada. Aqui não. Aqui, o Sunstreaker, por exemplo, ele viu uma Lamborghini praticamente destruída, toda modificada... Com grade, chapas de metal e tudo mais, o Bumblebee, que é tudo reparado, né? Tipo assim, o braço dele tem uma parte que é toda colada com fita, por exemplo. E por aí vai.
É outra vibe, entende?
É bem outra vibe, sabe? É bem Mad Max mesmo os veículos. O que não me pareceu no lado dos Decepticons, né? Porque o que tivemos de imagem desses aí que eu citei, todos eles estão muito bem, né? O Megatron tá bem bonito, não tá quebrado nem nada, o mesmo vale pros outros. Quem se lascou mesmo.
Quem sabe a gente tem um pouco de lore envolvendo isso.
E que pode ter acontecido antes. Outra coisinha que saiu junto com duas casticinas, né? Tivemos duas casticinas vazadas. Uma mostrando o ponto de vista do Ratchet sobre essa guerra toda, né? E tudo mais, que não traz muita coisa da lore. Mas a outra casticine, que é quando eles estão procurando o Optimus, a gente vê que é do ponto de vista do Starscream. Ele diz que o Shockwave tem planos por trás desse vírus, né? Ele planeja alguma coisa, ele tá de olho nesse vírus aí, estudando ele. E o próprio Starscream, no final do teaser, diz que ele também tem os próprios planos. Então, assim, além da lore básica do jogo, a gente vai
subplot.
Ter esses subplots Sim. acontecendo.
E isso é muito ótimo, bom, porque né? eu tô vendo que, tipo assim, o jogo todo, como você e o Troyza me explicaram, é demorado, né, de fazer. Então, geralmente, tem um cuidado aos detalhes. O jogo tem que se vender pela história, né, pela qualidade narrativa. Tá sendo legal ver um cuidado com os personagens, velho. Porque isso aqui é tão, tipo, a essência do Shockwave, os planos próprios. O Starscream nem se fala, né, o Bar?
É muito a cara deles. E, voltando que eu acabei divagando um pouco, além da questão da transformação, ela não vai ser só um efeito de... E do ponto A ao ponto B, né? Não é só locomoção no mundo aberto. Os personagens vão usar o modo alternativo nas lutas em si, né? Você vai lutar com o seu modo alternativo, seja usando as armas equipadas nele ou usando o seu corpo como arma. É, assim como você vai ter combos, né? O jogo vai ter um corpo a corpo bem, bem, bem feitinho, né? Me lembra, inclusive, do que eu vi dos rumores, me lembra o corpo a corpo de Devastation, né? Você vai ter combos de luta, de golpes e tudo mais, e você consegue, inclusive isso era usado no Transformers Revenge of the Fallen, né? Do PlayStation 3. Acho que o Trajano não vai lembrar.
Não,
se
total,
você acelera com o modo veículo e pula, né? E transforma, ele vai saltar, você consegue saltar e bater, fazer um golpe no chão e por aí vai.
Esse é um dos meus detalhes favoritos desse jogo, inclusive, e eu já tava sentindo falta desse tipo de combate nos jogos mais, abre aspas, recentes, fecha aspas, de Transformers, como foi o caso de War for Cybertron, Fall of Cybertron, Dark of the Moon, até Rise of the Dark Spark, que foi o mais fraco desses que eu acabei de listar, porque eles têm um foco muito grande no tiroteio, né? Basicamente, todo combate se resume a tiroteio, mas pancada mesmo, a luta, de fato, ela não tem desenvolvimento. Na verdade, ela se resume a um golpe, né?
Pois é,
Não, isso daí eu acho triste, pra ser bem sincero.
Mas na real isso é bem comum, tá? Tipo, eu não lembro, não sei nos jogos de Beast Wars, sinceramente, mas o de Armada, de 2004 PS2, era muito isso também, porque Armada, né? Eu acho que o nome já fala um pouquinho, né? Tinha foco nos minicons e armas. Mas, tipo assim, quando você cegava pra... Tipo, geralmente a gente lutava mais com drones e veículos, era coisa tipo porrada na cabeça, porrada que explodia o cara, um golpe só, dois, sabe? Tinha de três golpes, era isso.
É pouco combate. E Transformers Devastation, como o Diogo acabou de citar, é um jogo que tem muito foco nisso e já não tem tanto no armamento. Tanto que tem até uma certa limitação, que eu acho muito interessante, de munição, né? Por conta do Energon, que você tem que coletar através do jogo. Então eu acho um desenvolvimento muito diferenciado para esse jogo em específico. Agora, como Transformers Reactivate vai tentar equilibrar esses dois, eu já não sei, mas parece que eles estão trabalhando para poder oferecer a melhor experiência possível. Só que assim, é aquela questão, eu gosto muito do combate armado e tudo mais, mas eu gostaria que o combate corpo a corpo de fato recebesse uma atenção maior.
Eu
acho que vai ter, né? Porque, por exemplo, deixa eu ver, o Warframe é aquele clássico lá dos online, né, que vocês estão falando?
Sim, que também é bem focado. Eu acho que ele melhor balanceia essa questão do combate com armamento, né, no tiro, e no combate corpo a corpo. Né, porque então, varia muito a situação. O game te proporciona situações onde é muito mais vantajoso você combater o inimigo de longe, com as armas de fogo, e tem outras situações onde é ideal que você use armas brancas, né? Seja um combate corpo a corpo mesmo. E eu acho que Transformers Reactivate vai trazer essa questão aí, até porque de tudo que já saiu do jogo, né, ele aparentemente vai conseguir fazer um compilado das melhores coisas que os jogos tiveram em si e trazer pro fã, né? Que eu acho que
o ideal é que fure a bolha, mas tipo assim, sendo respeitoso com a franquia, porque, por exemplo, o bagulho sato dos filmes do Bay, por exemplo, você não precisa furar a bolha ou fazer dinheiro desmontando o que já tem de bom na franquia ou o que já existe, né? E é muito bom ver isso no game. Tipo assim, pega o que Transformers já e expande isso, porque tem potencial e parece bom usar. Tanto que um outro rumor que eu acho muito legal, e por mim tanto faz o que for, né? Mas, por exemplo, tipo assim, até vai sofrer uma invasão alienígena, né? Por um maquinário e um vírus, né? Que vai afetar as coisas da Terra, em especial Transformers, isso? Que se chama Hades, e daí vai penetrar o planeta até o núcleo dele e tal, vai ser mó bizarro, que vai corromper toda a vida no processo.
Sim, a Terra tá toda destruída nesse jogo.
A Terra tá toda ferrada, tanto que
basicamente, eles perderam a Terra, né, tipo, você já vai jogar numa Terra irrecuperável.
Eu quero ver se o jogo vai ter um erro, por exemplo, tipo, eu quero ver se o jogo vai ter um erro de lógica, até de, tipo, mano, a Terra tá tão ferrada que se fosse real, a humanidade seria extinta, sabe? Um bagulho desses. E se eles trabalharem dentro de uma realidade ali, vai ser legal também. Mas, assim, tem rumores que essa Hades possa ter uma relação com o Unicron, como uma extensão dele usada para consumir outros planetas. O que, para mim, faz muito sentido. E até gostaria de ver isso, que talvez a gente veja no próximo filme, que não sei se quando esse programa sair já vai ter estreado, possivelmente sim. Que talvez a gente já tenha essa resposta, mas vou falar mesmo assim. Do Unicron ter extensão, né? Porque se o Unicron é uma entidade tão poderosa, tudo bem ele ir para os planetas consumir, mas ele podia ter formas de consumir outros planetas à distância, ou algo assim para romper, ou fazer marcações, né?
Pois é. Mas assim, tem muitos rumores acerca dessa questão do que são esses vírus, né? Tem rumores sobre ser realmente um construto do Unicron vindo para cá. tem outro sobre ser uma obra dos Quintessons. Mas considerando esse hype que a Hasbro quer gerar em cima do vilão, né, que é o Unicron, eu acredito que no final possa ser algo relacionado ao personagem, o que já abre gancho para, que nem eu falei e o Troy reafirmou, eventos que o jogo precisa ter, né? Que nem o Fortnite tem evento de crossover com cantor, com desenho, com algo assim, até
filme,
crossover com filme, ou até um crossover dentro ali do próprio jogo, da lore do jogo, né? É, o jogo precisa ter, né? Por mais que seja uma história mais básica, que não tem um fim planejado, ele precisa ter subplots, né? Histórias menores que cheguem ao fim para um arco, para um desfecho, ele
esse...
que a galera acompanha. Fortnite faz isso muito bem. E é torcer que Reactivate consiga fazer também.
Esse Hades que você falou, isso é rumor ou isso é confirmado? É porque eu vou notar que esse rumor é muito, 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 muito parecido com a história de Horizon Zero Dawn, que é um jogo da PlayStation. E o vilão que se chama Hades, ele corrompe as máquinas e ele destrói a vida do planeta do processo. E ele anda debaixo da terra também. É exatamente essa mesma coisa. Então, tem que ver. Se o rumor for verdadeiro, é só uma história parecida, mas pode ser que seja alguém fazendo o jogo duplo aí, então. É até o mesmo nome.
Talvez. Tomem como rumor. Porque assim, a nave e o conceito disso existe, né? Tipo, já tá confirmado. Tá no trailer, pôster. Os desenvolvedores já falaram sobre também. Mas o que é a nave, de onde ela veio, quem por trás disso, a gente realmente não sabe. E muito provavelmente a gente não vai saber quando o jogo sair. Deve ser aquela lore que, tipo, você vai ver. Você vai
Tem coisa de live service mesmo.
Você vai ver vários planetas sem saber.
Sim.
Oh, não sabia que tinha esse tipo de coisa. Porra, tipo, então você vai jogando e você vai buscando saber enquanto você faz missões.
Vai, enquanto tipo, o jogo rola.
Gente, eu não sei como é isso. Mas, tipo, é uma trilha, é uma trama de fundo que talvez.
Sim, não. Não vai. Isso. Assim, eu
Exatamente.
Posso.
Sim.
Posso confirmar pra você, rápido. Não vai ter final, tá? A gente não vai receber o final muito cedo.
Não, eu quero saber da resposta, eu só quero essa resposta, sabe? Porque tem
não, um assim,
falando que
a história não vai ter desfecho. É, só que aquela, quem tá por trás disso, dificilmente eles revelam de cara. Se revelarem, vai sair naquilo que eu falei. Vai ser uma história progredindo até um ponto, onde rola um evento pros jogadores e tudo mais, né? Pra gerar aquele hype.
Exatamente.
E aí a gente tem uma resposta. E aí depois vem um novo ciclo. O jogo continua, os vilões provavelmente se mantêm, as coisas que a gente enfrenta provavelmente se mantêm as mesmas, né? Mas aí já vem com outra subtrama que vai se desenvolvendo aos poucos até chegar num outro evento e pá, e fica nesse ciclo, entendeu? Porque é o que rola com live services. Mas o Fortnite faz isso daí muito bem. Todo evento deles de lore é sempre muito bom, sempre divertido. E o pessoal sempre acompanha bem, né, a lore por trás desses eventos. E isso num jogo que, tipo, literalmente não tem uma história, né? Ele não gira em torno de uma história. A história vem de fundo. Agora o Transformers não. O jogo vai girar em torno de uma história já pré-existente. Então, assim, é uma chance de fazer uma coisa bem complexa, bem grande, envolvendo os personagens e tudo mais.
E naquela coisa que eu tinha te falado, né? De expansão, porque, pô, até a J. Joy vai ter no jogo, né?
Pois é, e isso não é um rumor, tá? Pro pessoal aí que quiser procurar, voltem no trailer do jogo. E no momento que o Bumblebee tá analisando o rosto dos humanos que consertaram ele, ele olha pra uma moça que tá ali e vê embaixo no scan dele, né? Marissa Fireborn, e logo ele risca o nome, né? Porque ele vê que não é ela.
É reconhecimento. Porque, gente, quem não sabe, Marissa Fireborn, pode falar? É filha de quem mesmo?
Ô, Lucão, vem, Lucão, é sua hora, vem!
Vem, Lucão! Ele tá vindo, gente!
Tá vindo, ele tá chegando!
Habla!
Hable sobre G.I. Joe, amigo, habla.
Chegou seu momento.
Bom, tem rumores de G.I. Joe no jogo mesmo, assim, tipo, verdade real.
Não, Marissa
mesmo.
Confirmada no jogo.
G.I. Joe é confirmado, eu acho.
Ela existe na história, e se ela já existe, os pais já existem, então...
Exatamente.
Bom, então, Marissa Fairborn, assim, é personagem de G1, filha de dois G.I. Joe, Clint e a Lady J., então se ela tá no jogo, eu fico feliz porque ela é muito legal no desenho da G1 e eu até gosto dela na IDW, sim. O Gustavo não é o maior fã, tá certo, mas
absolutamente.
Nossa, eu fico feliz em ver mais personagens humanas, mulheres na franquia, que eu acho que a gente tem muito pouco e eu gostaria de ter mais destaque nas que a gente tem. Então, Marissa Fairborn aparecendo num jogo grande assim, é uma oportunidade muito legal e já dá uma pista de talvez, quem sabe, né? Talvez a gente tenha alguma coisa de G.I. Joe no meio, quem sabe...
Pode ser,
a gente sente alguma coisa relacionada aos cobra.
No jogo é extremamente possível, né? Na verdade. Se tem uma coisa...
Extremamente possível, na verdade, eu acho que vai ser
exatamente
os iniciais do jogo, tá ligado? Eu acho que vai ter alguma coisa.
Você juntar, puxar essa galera que tem interesse em G.I. Joe pro jogo de Transformers é... Realmente, vai ajudar. Eu acho que, apesar de que o G.I. Joe aparecer no filme tem opiniões mistas, eu acho que no jogo só tem a ajudar a inclusão de G.I. Joe. Só tem a ajudar.
Quanto melhor, mais a Hasbro conseguir unificar essas outras franquias.
Sim, esse jogo precisa de público. Muito. Desesperadamente.
É, precisa de público, precisa de muito público. Quero que esse jogo dure pelo menos 5 anos.
Não, mais 23 anos pra mais aí, pô.
Uns 30, tá bom.
Não, calma. Tem que ser realista também, né? Porque, querendo ou não, é um tanto nichado, é uma aposta arriscada.
5 anos tá bom.
Ainda mais com o histórico recente de jogos live service e de franquias estabelecidas, não tem sido muito bom. Então, não mesmo. Tem sido bem ruim. Porque franquia estabelecida mais live service é uma aposta muito complicada, porque você vai ter que trabalhar com as limitações da franquia dentro de um jogo. E daí, isso pode não agradar todo mundo, sabe? É, fazer o jogo live service, live service é um nicho muito específico, porque você precisa de muita dedicação de fã e você precisa de muito engajamento. Como eu já tô me repetindo até, porque eu falei antes lá, você vai precisar de um público engajado. Live service precisa de um público engajado ou o jogo vai morrer, e ele não vai só morrer, mas ele vai morrer e vai sumir. Que é o que aconteceu, por exemplo, agora, o exemplo mais famoso aí, que todo mundo conhece, de franquia estabelecida, querendo um jogo live service e falhando miseravelmente, é o jogo dos Vingadores. Que, a propósito, acabou o serviço dele em março, faz um mês aí, 2 meses que acabaram o serviço. Por aí, foi mais ou menos nessa data, e em setembro ele vai ser retirado das lojas. Esse jogo vai deixar de existir, pra você ter noção. Esse é o problema justamente de jogos live service. Eu tenho medo de que com Transformers aconteça alguma coisa assim. Se o jogo não vingar, ele não vai vingar mesmo. Sim. Esse jogo ele vai sumir. Esse é o problema. Porque você não...
Sim, não. Porque um live service tem que causar...
Porque exige dinheiro pra manter os servers. Esse é o problema de jogos live service. Ele não pode... Exato.
Dinheiro e público.
Exatamente.
Não adianta você não ter, assim, você focar no jogo. Alta, e né? Aquela, ó, o exemplo dos Vingadores.
Anthem,
a gente tem um
exemplo, exatamente.
Anthem, que parou de receber atualização. A gente tem o No Man's Sky, que ainda recebe atualização, mas é um público extremamente nichado. É um jogo que furou muita bolha, tinha muita promessa, mas...
E No Man's Sky também só existiu por causa que ele foi uma mentira no começo. Porque se eles não tivessem prometido meio mundo...
E é isso. Porque esse é o grande problema que muitos live services têm, né?
E não entregam muita coisa.
Prometem muito, fazem um escarcéu sobre o jogo, e quando o jogo
Ark
sai,
também.
Não entregam nada.
Ark, ó.
Entregam aos poucos. Ark também.
A lista é grande.
Mas Ark tem um público estabelecido dele ali, né? Mas assim, a lista é bem grande. Então assim, mais do que o jogo fazer o sucesso,
ter
feito o jogo feito com carinho.
Eu acho que o elemento mais importante é com certeza a gameplay. A gameplay tem que... muito ser fluida e prazerosa, porque ninguém vai ficar no jogo se não tiver algum motivo pra elas ficarem voltando ali várias e várias vezes, que público de live service tem que...
Se o jogo
não
se divertir jogando, não tem porque você tá voltando no jogo.
Essa
não tá
combinação
no live service pela história.
Sim, é a combinação gameplay. De experiência e dos eventos. Essa combinação é a mais importante pra... jogos de live service. Você precisa de uma gameplay que engaje, uma gameplay que não canse. Sim. Ou seja, tem que ser uma gameplay com profundidade. Não adianta só colocar também uma gameplay gostosinha. Ela precisa ter profundidade, ela precisa ter todo um sistema complexo por trás dela. E não só isso, você vai precisar também de... eventos. Os eventos são importantes. Mas mais um ainda é o player skill. que um negócio de jogos live service é que você precisa muito que a habilidade do player e o tempo que ele investe jogando seja recompensador pra ele. Você não pode criar um jogo em que as pessoas sejam muito niveladas. Esse é o problema. É, às vezes tem algum jogo que, quando o cara jogou 10 ou 20 horas, ele já meio que sabe jogar tudo. E a habilidade dele não é recompensada. O tempo que ele põe a mais, o tempo que ele põe a mais treinando no jogo, ele não fica melhor, sabe? Que tem...
Sim. E pode Sim, parecer
é, idiota, é, é, mas habilidade.
Eu acho isso muito a série.
É por isso que CS é famoso do jeito que é. Que o jogo não tem... Ele então, não tem assim, muita restrição. Ele é um jogo bem aberto. Sim. Ele é um jogo que... Ele não tem... É, ele é um jogo... Como é a palavra? É... Ele não é... Num certo caminho, assim. Ele não tem uma forma certa de jogar. Você joga do jeito que você quiser. É a mesma coisa com Fortnite. Você busca a tática que você quiser. O único objetivo é você ser o número 1. Você vencer. Você vencer o Battle Royale. É por isso que as pessoas gostam. Ela precisa de uma gameplay em que a habilidade e a criatividade do player sinta recompensada. Não adianta você jogar um joguinho formulaico.
Sim, e aquela... É, todo jogo que gira em torno disso sempre acaba gerando um meta, né? O meta, porque sempre vai ter os players que devoram o jogo e ficam os mais habilidosos naquilo e acabam gerando esse meta que
Isso.
o pessoal mais casual segue, né? Seja por preguiça de pensar ou simplesmente por não ter tanta habilidade. É, mas o que Transformers Jack Vite não pode de forma alguma é estagnar no meta, né? Porque um jogo que estagna no meta, ele morre.
Sim.
Né? Tipo assim, um meta de skill, que nem você falou. Se o jogo, por exemplo, tal jogador descobriu que essa Fudeu. Arma nesse personagem com essa habilidade aqui é a melhor de todas. Acabou. Todo mundo vai usar isso. E aí o jogo vai ficar chato, repetitivo, o pessoal vai parar de jogar. E se a empresa não mudar esse sistema de meta, independente das críticas, porque sempre que o meta muda, tem o pessoal que reclama. Tipo, não, mexeram na minha arma, não sei o quê. Dane-se. Meta tem que ser constante. Constante,
ele tem que eles ser. Eles chamam fluido. Ele tem que ser fluido e adaptativo. É isso, basicamente.
É, tem que ser fluido. Adaptativo, isso. Então, assim, a empresa tem que estar sempre de olho. Ela viu que um grupinho, tipo assim, o pessoal tá se acomodando na forma de jogar, ela vai e muda. Que é pra galera reaprender, mudar o jeito que joga, e é isso daí. Sempre mudando. Que é pra estar sempre com esse senso de novidade. Porque o jogo não vai estar. Não vai lançar a segunda versão do jogo. Né?
É o jogo live service no final.
O jogo vai receber atualizações com coisas novas sempre, obviamente, mas é um jogo live service no final. Então, assim, vai ser quase sempre do mesmo. Você não pode deixar ele...
Eles chamam isso lá no exterior de skill ceiling, que é tipo o teto das habilidades. É importante que esse teto nunca seja alcançado pelos players. É sempre... O teto sempre tem que estar confortavelmente um pouco acima do melhor player. É basicamente isso. Você tem que ter essa sensação de que tá todo mundo progredindo junto e que tá todo mundo ficando melhor no jogo.
Sim. É, de que nem o cara que tá, tipo,
Exatamente.
Assim, jogando há 10 anos, ele atingiu o topo de tudo. Porque tem tanta coisa que ele não conseguiu
Esse
fazer.
É o...
Você jogando
Esse é o...
pode conseguir, entendeu?
É, Warframe. E... Warframe é um deles.
Warframe. Warframe é desse jeito. Eu volto a me repetir.
Na hora.
Warframe é muito, muito bom nisso, tá? Porque, assim, eu mesmo que jogo, né? Faço parte da fandom de Warframe. Conheço o jogador que tá jogando aí desde 2013. E ele ainda não tem todas as coisas do jogo. Ele não atingiu, não completou todas as fases. Não tem todos os personagens. Não tem, tipo... O cara, tipo assim, tá ali no nível mais alto. Mas ele não tem nem metade do que o jogo tem a oferecer. Sabe? E o jogo tá sempre se reinventando, sempre colocando coisas novas.
É obrigatório
seguir. E o Activision tem que seguir nesse caminho, né? Porque você mantém o player velho e você mantém o player novo ali, nivelados.
Arriscadíssima.
Então, pelo que
Sim.
a gente pode ver, uma
Não, aqui cara, não vamos, formado, não né? vamos só avisar a mensagem. Não vamos só avisar a mensagem. O caminho que eles pegaram é um caminho perigosíssimo. É muita aposta, é muito dinheiro jogado em cima de uma Sim. coisa que Não sabemos como é que pode ficar. O que a gente tá torcendo é pelo melhor. E tem notícias boas. Esse negócio do... Justamente de integrar o modo veículo é muito bom. Porque isso é um diferencial bem grande até. Mas, de novo, é uma aposta arriscada. Não tem como negar.
Sim. E é um diferencial
Sim.
da hora do seguinte, né? Você
é focado
se locomover,
em
assim,
locomoção.
Nem todo jogo live service de RPG...
Final Fantasy XIV...
Assim. é focado nesse negócio. Por exemplo, ó, esse aqui é pro nosso coleguinha Ronaldo. Esqueci o nome do
Genshin Impact. Eu jogo Genshin Impact. Pode deixar, Impact. Aqui também.
Genshin Impact. Então, o sistema de locomoção do jogo, eu não gosto do sistema de locomoção do jogo, porque você só anda ou plana.
Recentemente eles colocaram um barco.
Gigantesco, então tu demora muito.
Tem barco agora, mas eu acho que daqui a pouco eles colocam outras coisas.
Ah, tem barco agora, né?
Vamos ver, né?
Menos mal.
É paia.
Não, tem que colocar, porque eu ainda acho muito devagar pra você fazer as coisas, pra explorar o mapa, é paia. Em Reactivate, você não vai ter isso, porque você vai virar caminhão, você vai virar tanque, carro, você vai virar jato, ou seja, você vai poder voar à vontade nas regiões do jogo. E combar isso no combate. Então...
Tem que focar.
Eu acredito que eles estão bem nesse diferencial, porque é o que tem que chamar a atenção.
É ali que tá o segredo.
E a gente fica preso no jogo.
Porque shooter a gente tem a rodo. Shooter primeira pessoa, shooter terceira pessoa. A gente tem um monte de shooter live action. Live service. A gente tem um monte de shooter live service. A gente precisa da característica Transformers. A gente precisa falar, ó, é por isso que você vai jogar o Transformers Reactivated. Bom, aí ele coloca na mesa.
E aquela, por mim, é a chance deles colocarem todos os diferenciais que esse jogo, que a franquia pode oferecer. É Headmaster, é Target Master e tem
Combiner.
Um sobre Target Master dentro do jogo. Combiners, Titans tem, a gente vai ter Target Masters no jogo. Não sei como vou implementar esse sistema, né? Ouvi rumores também sobre minicons ou algo parecido com isso dentro da história.
Seria interessante poder dar potência aos personagens.
Exatamente, que nem a gente tem em Earth Wars,
funciona perfeitamente.
Earth Wars a gente tem os minicons lá dentro. E eles servem como power-ups nos personagens, então é ótimo que a gente traga isso.
Já tem. Olha, a gente sabia.
A gente tem os Target Masters, a gente tem os minicons também dentro de Earth Wars. E todos eles são power-ups. Né?
Dá pra falar então que Earth Wars é o único jogo bem sucedido da franquia, então, né? Pensei que já tinha parado.
Por aí, o jogo tá consistente até hoje.
É.
Caraca!
Acho que é o que tem mais tempo de vida.
Sim!
Talvez.
Ó, eu tô jogando a. Ele com bem sucedido por conta disso, sabe?
Aí. É porque é um jogo, eu acho ele muito mal otimizado. Sabe? Tipo, não, sei, não,
ele é repetitivo pra caramba.
Mas ele é...
Ele é mal otimizado. O que me pega é ele ser mal otimizado.
O que me fez parar de jogar aí, na verdade, foi Não sei, mas isso o Troy deve saber. Tipo, o bagulho de você ir juntando personagens...
É o sistema de loot?
Isso me pega.
Não sei.
Mas é um sistema de loot meio burro. Porque, tipo assim...
cara. Pelo amor de Deus.
Total focado na questão do pay to have, né? Uh-huh. Porque, tipo assim, você pode juntar... Porque, por exemplo, peguei o Optimus Prime de uma estrela. Se eu pegar um outro Optimus Prime de uma estrela, eu não consigo juntar os dois pra ter um de duas estrelas ou ir juntando vários até ele evoluir pra duas estrelas. Não, você não evolui o personagem. Você pega um de uma estrela...
Eu não queria esse negócio, velho.
E aí você tem que dar sorte de pegar
um de raridade, de cinco. Eu conheço muito bem esse sistema. É
tipo assim, cartinha, você não tem progressão.
Mas é...
É algoritmo, então é muito...
Mas é assim mesmo. A decisão é bem intencional. Jogos de celular, eles geralmente usam dessa tática. Sim. De, você precisa de tal estrelinha pra conseguir funcionar melhor. Provavelmente.
Pode ser ruim.
Bem provável.
O jogo tá vivo até hoje, sabe?
Não, o bom é que ele é desse... Ele capitaliza em cima desse público do ataque de base, né? Estratégia. E esse é um público bem grande pra celular. É, pois é. Capitaliza mesmo. E
capitaliza bem.
Caramba, dinheiro.
Gente.
Capitaliza e pega tudo.
Porque se funciona é difícil julgar, né? Isso aí me fez me perder no jogo.
É infeliz, né? É triste.
Eu queria me divertir ali com outro personagem.
Não vinha,
porém ficava chato, né? Ainda mais com o bagulho de combiner. Titã, pô, imagina, você tá juntando pra fazer o Combiner, aí chegou dois fichais ali pra ti, você tá me tirando,
Não, e entra no esquema do seguinte, eles até permitem você conseguir de um jeito mais fácil, mas o jeito mais fácil é, entra num clã, passa, sei lá, as 23 horas do dia jogando aquele no evento pra conseguir chance de conseguir os
fichais
e liberar os personagens.
Lembro bem.
Sim.
Ou seja, ele estimula a galera a pagar pra ter logo, né? Pra ter do jeito fácil.
Não, a vontade é, né? Mas tipo, né?
Esse é justamente. É bom que, vocês trouxeram isso, porque esse é justamente um buraco que Transformers React Vated não pode cair, né? Sobre hipótese alguma. Que é tomar cuidado. Porque esse jogo, sendo realista, vai ser monetizado. Esse jogo vai ser monetizado. É um free to play, ele vai ser muito.
Monetizado.
É, tem bagulho de transações dentro do jogo que
mas,
eu acho que era
muito cortando, né? cortando rapidinho, justamente por ter a equipe do Warframe envolvida, né, eu dou um voto de fé que não vai ser monetizado do jeito errado, porque o Warframe é bem monetizado também, mas lá eles não vendem, tipo assim, se você injetar grana real no jogo...
olha aí, ó, se revelando, olha lá!
Mas... olha como os caras são sacanas. Se tu ficar uma semana sem abrir o jogo, quando tu abre, eles te dão um cupom de 70% de desconto em qualquer compra. Ou seja, eu pago 10 reais pra botar, tipo, sei lá, 1.500 moedinhas do jogo lá. E essas 1.500 moedinhas estão comigo até hoje porque eu saí comprando um monte de coisa. E ainda tem essas moedas lá, tá ligado?
Ah, por 10 pontos vale. Aí
e não só isso. Né? Não só isso. Essa moeda você não consegue. Tipo assim, você consegue de outros jeitos. Não é só injetando dinheiro real. Você pode pegar essa moeda trocando item entre jogadores. Ou seja,
a
tem um mercado
jogador online.
Do jogo que a empresa não interfere.
É, eu tô ligado. É seguinte no Warframe e outras comunidades.
Sim.
Né?
Tipo assim, tem literal um site onde você pesquisa um item que tu quer dentro do jogo.
Assim, o
e
mercado,
aparece a
né?
lista de jogadores mercado. Que estão vendendo esse item. E aí você consegue mandar uma mensagem pelo site. É, pra cada. É o mercado.
Esse detalhe do tempo de natividade gerar um certo cupom de desconto.
Não,
é uma
sim,
forma
eles fazem isso.
Certíssima de manter o jogador preso ao jogo.
Ainda mais quando o jogo é mais nichado. Eles precisam realmente, tipo, os players que já jogaram, eles precisam muito que esses caras continuem jogando. Sim. Como eu disse, senso de comunidade, senso de comunidade.
E acolhido
senso de comunidade bem importante pra esse jogo.
É, senso de humanidade. E ó, Warframe monetiza em cima de skin, né? Não tem nenhum item lá que você não consiga jogando. É, e o jogo não te faz, não te força, tipo, pra conseguir tal item, tipo, é um gameplay tão infernal que eu não vou jogar, eu vou só comprar o item. Não é assim. E eu espero muito que o Reactivate siga esse caminho, né? Que se for pra monetizar, seja em cima de skins, que seja fazendo skins a rodo, né? É só skins, não afeta na sua gameplay, então pode botar tudo pra ser dinheiro real.
É, tem que monetizar de um jeito.
Tem que monetizar de um jeito que você não aliene
a fanbase, né? Não.
Sim. Eu acho que em Transform funcionaria muito, porque, porra...
Tá certinho.
Não dá certo, mas, tipo...
Ah, dá,
peças,
porra.
Calma. Tipo, peças, conjunto de peças, tais configurações, uns negócios, assim, de combinação de possibilidades, sabe? Dentro não só do design, mas na funcionalidade do personagem.
Ah, mas,
personagem.
Ó, dá sim. Porra. Imagina o seguinte. Vamos lá, o Starscream, que foi o que eu dei o exemplo mais cedo, né? Você tem o Starscream do jogo. Aí eles lançam a skin dele armada, a skin dele B-verso, a skin dele G1. E aí tu compra. E aí você consegue misturar essas skins, né? Porque o jogo tem esse esquema de personalização. Então, tipo assim, você pode pegar as mãos do B-verso, os antebraços do G1, os ombros do Animated, o peito do Armada.
Justamente.
E aí você mexe nas cores também, porque o Warframe também vende paleta de cores. E você pode fazer a mistureba que tu quiser, né?
Tá não ligado? Só isso, como dá pra poder usar um sistema de skins que vá pra além de Transformers, por exemplo, fazer um Optimus Prime com a bandeira do Brasil. Pô, ia ter muita gente comprando.
É o sistema de...
Jogos de carro tem isso. Troca pra poder explicar melhor, porque eu não tô tão por dentro. Você pode inserir uma imagem, né? Tipo,
você pode
colocar uma imagem dentro do jogo e colocar esse personagem nessa imagem num carro, no negócio, na bandeira. Aí. Dá pra colocar isso em Transformers com regrinhas.
Need for Speed é famoso, sim, pois é.
Starscream de preto e vermelho e botou na bandeira ali.
No jogo de corrida é comum você ver essas coisas aí.
Não queremos
então,
isso.
Bem difícil de controlar. Não é muito incomum. Tem uma técnica famosa, porque tem as... Eu vou devagar um pouquinho, mas é relativa a Transformers ainda. Que é o eles colocam uma skin por cima que... dourada, assim, daí tire... É, eles chamam skin mais 18. Tire pra descobrir o que tem debaixo. Aí você vai deletando as coisas e quando você vê, tem a coisa mais absurda embaixo. Transformers Reactive tem que tomar cuidado pra não acontecer isso aí. É.
Tem que tomar muito cuidado.
Mano, é várzea demais o negócio.
É várzea. É por isso que não pode liberar. O que eles podem fazer é o seguinte... Tem um banco de imagens...
Ah, isso sempre vem.
Selecionado aqui, é um banco enorme.
Tipo, mas lá, tem que ver, tem que ver se vai ter esse sistema aí, de camada, né?
Robô. É, isso aí deve vir também. E, ó, assim. Símbolos de facções e por aí vai, sabe? Tipo, sempre adicionando muita coisa. Não só pro
eu acho
estético,
que...
mas...
Pra eu acho que, no esse mínimo, jogo que esse jogo vai ter uma customização tipo Injustice 2.
Por mês,
de novo, eu tô trazendo esse jogo porque ele realmente... Ele trabalha nessa franquia estabelecida, né? Mas eu acho que dá pra ir além, principalmente porque por causa dos modos veículos, eu acho que dá pra ir além e fazer uma customização mais avançada ainda. Mas aí já é um pouco de imaginação nossa, né? É, aí a gente tá brincando um pouco, porque eu acho que é um pouco demais todo esse sistema de camada, porque fica um pouco mais complexo, né? Mas pode ser, não sei, não descarto também. Porque é investimento que não falta nesse jogo.
Sim, mas... É, investimento que não falta nesse jogo. O que eu gosto muito é... Até perdi o fio da meada, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Mas...
A gente tava falando de monetização. Aí, skin.
Assim, eu quero... Eu quero voltar na real. Pera aí. Esqueci de novo. Calma, família. Eu não vou lembrar. Enfim. Voltar um pouquinho no tempo.
A Game Awards.
Eu tava com o Troy e com o Lucão no dia.
Eu vi, eu tava lá.
Infelizmente, eu fui de arrasta pra cima. Não vi o evento, né? É, assim, pra você... Ó, pro público aqui, tá?
Foi mesmo.
Eu fui o homem do chapéu de alumínio.
Pra mim...
Falei que esse jogo existia, ninguém deu bola pra mim, ninguém confiou em mim. Me taxaram de maníaco, de louco. Aí eu cantei a bola. Nessa live vai ter trailer. Estão me ouvindo nessa live?
Mano, não, mas ó, eu vou dizer, foi impagável, porque o Diogo tava, acho que tava no trailer de Death Stranding 2, né? Aí o Diogo falou, cara, eu acho que eu vou dormir aqui, acho que não vai dar nada. Cara, eu juro por Deus, deu dois anúncios depois.
Eu fiquei uma hora e meia vendo a live.
Nossa, porra do trailer. Aí tava só eu, o Wilton e o Lucão.
O trailer passou, e eu já tava dormindo, velho.
Cara, eu tô botado.
Não, eu acordei no outro dia, com um monte de gente me marcando em grupo.
Ele perdeu por muito pouco.
O link do trailer, eu... qual foi?
É.
Mas pelo menos...
Pra mim, esse jogo tava no...
Consegui tirar meu chapéu de alumínio, né, o jogo existe.
Pô, eu gostei, porque como você disse, você era o cara do chapéu de alumínio e era só você mesmo. Porque pra mim, esse jogo, ele tinha caído no... Limbo do desenvolvimento, né, que eles chamam. Que é quando eles tentam fazer o jogo, e daí eles percebem que tem um erro na base fundamental. Exato. Do jogo, e eles têm que começar do jogo tudo do zero. Pra mim tinha acontecido isso, e ele tinha caído no limbo. Inclusive, quando o jogo lançar, quem sabe a gente tem umas notícias do que aconteceu aí, né? Porque 7 anos não é tão comum assim. Mas... O jogo começou do zero, né? Então, eu imaginei.
Isso, teve uns rumozinhos aí de que o jogo trocou de empresa e... do zero não, mas tipo, eles tinham o bagulho pronto, mas a empresa simplesmente não conseguiu porque rolou aquela parada, né? A Tencent comprou a empresa, realocou um monte de funcionário e eles acharam melhor só passar o projeto pra outra empresa. E
sim,
é. Eles pegaram o que já tinham, deram pra Splash e a Splash continuou o trabalho até hoje.
Travou.
E tem um outro rumor muito forte, quase bem possível. Que, tipo assim, se foi em 2017, 2018, o início do desenvolvimento...
Pode ser. A pandemia é bem notável.
Télica foi fiasco.
A pandemia certeza. Também. A pandemia eu sei
mas...
que é confirmado que afetou. A pandemia atrasou muito esse jogo. Não só isso, mas... que nem você falou. TLK aconteceu, infelizmente.
A minha ele ia ser que nem um jogo assim que só... Muito tempo. Só some. Que eles não... Mas o Diogo manteve a fé e... Chegou...
Eu falei, esse jogo só existe porque eu mantive a fé, cara.
Mas cara, não, porque de fato, porque a possibilidade
voltou.
E passado pra, tipo, não, dane-se, ninguém vai mais. Porque o cara tava rindo.
Era bem grande.
A possibilidade desse jogo ter se cancelado debaixo dos panos era tão grande que é muito surpreendente que ele saiu.
Vocês me fizeram acreditar nessa possibilidade.
Não,
tá?
eu vou ter que admitir, eu vou ter que dar esse ponto pro jogo, que dessa vez eu não tava acreditando mesmo. Pra mim, esse jogo aí tinha caído no limbo, e eles iam deixar quieto, fazer o pessoal esquecer. Mas o mais legal do anúncio não é nem ver como é que ele se parece, o que vai acontecer. É mais legal, agora a gente tem quem cobrar. Agora a gente sabe que se esse jogo ficar enrolando, a gente pode reclamar. É basicamente isso. É, agora a gente fala, cadê? Hã? Hasbro, cadê? Hã? Flash Damage, tá, cadê o meu jogo?
Agora dá pra falar. Cadê, Hasbro? Cadê o meu jogo?
É, agora é de verdade.
Feliz demais que o jogo realmente vai sair, tá ligado?
Porque calma.
Eu botei muito na banca.
Enquanto não sair trailer, é complicado, e mesmo depois sair também. Não se esqueçam do fenômeno do Transformers Junior.
Cara, eu acho que não. Eles mostraram na Game Awards. Eles mostraram na Game Awards.
Tava pra sair, foi cancelado.
Não, agora é de verdade.
É diferente.
Agora é de verdade.
É mostraram diferente. Na Game Awards. É diferente. Ainda mais porque o orçamento desse aí que eu lembro foi o papo de orçamento de filme. E o Universe era um jogo bem mais leve, sabe? Também, você teve muito marketing, mas... Nem ele sabia muito o que era pra ser. Entendeu?
Não, tá bom.
Tanto que ele saiu mesmo, né? Só não vingou.
Ele saiu igual a sair?
Uhum. Saiu.
É aquele tipo com...
Assim, eu acho até bizarro que tem um vídeo de um canal no YouTube testando o jogo.
Mas ficou pouco tempo, né?
É, ficou bem pouco tempo. Não vingou.
É aquele com as skins de movie?
Coisa assim, não foi? Se saiu foi. Então.
Foi, ele não vingou mesmo.
Ah, não. Tá, então, tô confundindo.
Deixa
eu dar uma olhada.
É, esse era bem meu Transformers Prime.
É, alinhada total, sabe? Que tinha personagem novo e tal. É pra lá de 2013.
Tem um trailer massa com vários designs bem únicos. Eu acho
que é melhor, esse jogo, ali, okay.
Um Megatron dadão, bem pesado.
Mas aqui, gente, já tá quase dando nossa hora. Pro final deste lindo programa. Assim, sim. O que vocês esperam pra esse jogo de fato, depois dessa nossa conversa toda aqui? E o que vocês gostariam de ver de outros jogos da franquia nele?
Cara, acho que a gente falou bem ao longo do episódio, né? O que eu quero é que ele vingue, que meu PC rode, e que seja um puta certo, porque tem tudo pra dar muito certo. Mas, todo mundo aqui, menos o Troy Clubista, né?
É.
Então, só o que eu falei, na minha opinião.
Bom, não, fala em vocês, eu falo por último, vai.
vai lá, tu quer falar, Trajano?
Eu falo tranquilamente. Não, eu basicamente espero uma gameplay bem diversificada entre os personagens, né? Com seleção mesmo. Cada personagem com sua característica. E também gostaria de saber um pouco mais do sistema de atualização de armamento, de customização. Acho que tudo isso daí poderia ser muito eficaz. Inclusive para a progressão desse jogo com o passar do tempo, né? Porque, como vocês mencionaram aqui no podcast anteriormente, esse jogo tem que se utilizar do que já existe na franquia para poder chamar a atenção. Porque, querendo ou não, Transformers sempre foi uma franquia que chamou a atenção do público.
É, nível conceitual.
Ser boa ou ter excelentes filmes, mas o pessoal sempre gostou muito de carro e robô, né? Juntar os dois, então, sempre foi um acerto. Então todo mundo sempre achou Transformers um jogo muito uma franquia muito divertida. Então eu acho que se você souber utilizar esse elemento num jogo, você consegue chamar a atenção do público e atrair pessoas de outros jogos do mesmo estilo, como é o caso de Destiny, Warframe, Fortnite, e também com essa questão dos eventos, principalmente envolvendo lançamento de filme. Por exemplo, agora a gente tem Transformers: O Despertar das Feras. Em um universo paralelo onde o jogo já existe e já foi lançado, seria interessantíssimo ter algo de Transformers: O Despertar das Feras nesse exato momento, pra poder gerar um hype, provavelmente algumas skins especiais, personagens especiais, armamentos especiais, e eu acho que tudo isso daí pode ser muito proveitoso pro futuro. Mas claro, tudo depende de gameplay, e eu tô realmente muito ansioso pra ver como tudo isso daí vai funcionar no projeto final.
Cara, você falou uma parada muito boa. Tipo assim, infelizmente o jogo já não tá no ar, né? Já não estamos cracudos jogando esse jogo. É, infelizmente. Porque eu imagino super um evento, tipo assim, ah, chegou Rise of the Beasts. Um mês antes vem um evento no jogo.
É, pro, pois é.
Pro filme, né? E pá, toma aí. Agora você
uma facção tem toda nova.
Desbloquear no jogo e um planeta novo pra explorar. Nossa, né? Com a ameaça do Unicron de fundo e tudo mais. É uma facção toda nova. Você tem Maximus e Predacons agora. Com as skins dos filmes, as skins da série, né? Skins. Tipo, as skins base do jogo e tudo mais. Mas é torcer que tem outro rumozinho aí, né? De que talvez o beta do jogo seja anunciado depois de junho e julho. Mas esperar pra ver. Torcer pro sucesso do filme e torcer pro sucesso do futuro jogo. É, eu já falei muito do que o jogo vai ter, né? Sim, baseado em rumores. E já é o que eu queria. Eu tava muito feliz. O Ian sabe. Já são 2 anos enchendo o saco dele sobre. Tem basicamente tudo que eu queria no jogo de Transformers, sabe? É exploração, é mundo aberto. Eu vou poder jogar com todos os personagens que eu quero. Melhorar eles aqui, customizar eles ali, viajar por mundos, enfim. Tô realmente muito animado com o jogo. Espero que ele seja feito com carinho. Que não seja um novo Vingadores da vida. Por favor.
Por favor.
Por favor. Que dure de 5 a 10 anos, no mínimo.
Temos que brincar da realidade. Temos que brincar da realidade.
Não vai parar no mundo
ideal. Ó, 5 dá, vai. 5 dá.
5 anos.
Joga o maldito jogo. Favor, joga o jogo.
Você que tá ouvindo. 5 dá.
É free to play.
Joga o jogo.
Coloca no low. Coloca tudo no jogo. Joga ultra low.
O link pra fazer. É free to play, gente.
Só pra tá lá, vai. Joga o jogo. Você quer fã?
Pois é, e joga, mano.
Você tá ali, pega o jogo arrastando assim, bota os 3 FPS, mas você tá lá, você tá dando seu suporte. Vai lá, comenta.
Entendeu?
Comenta no Twitter. Comenta no Twitter da comunidade do jogo, que provavelmente vai ter.
Você tá lá.
Engaja,
tá
engaja.
Suporte, joga.
Engaja. Tem que engajar.
Vai ter. Eu vou criar. Engaja. O link do site da Splash Damage sobre o jogo vai estar aqui no podcast, na descrição. Acessa lá, faz sua inscrição.
Compartilha a build.
Nada, compartilha a build.
Qualquer coisa.
O jogo. Joga o jogo.
Você vai descobrir quando o jogo lançar. Compartilha.
Pois é, exatamente.
Já tô falando assim, grego pra mim agora.
Faz, é porque você vai poder montar, né? Quando o jogo lançar, você vai poder montar sua árvore de habilidade. Aí você monta.
E esse jogo vai precisar de todo mundo.
Engaja, rede social, YouTube, tudo. Tudo que sair do jogo se engaja. Porque se vocês querem. Esse jogo vai precisar de todo mundo. Então se você quer que esse jogo dê bem, né? Que esse jogo venda bem e se mantenha
também
por muito tempo.
Devastation 2.
Se você quer que a Hasbro faça outro tipo de jogo de Transformers, um jogo linear, em história fechada, você precisa apoiar esse jogo, né? Um Devastation 2. Apoie esse jogo. E, bem,
tardar
é isso. Nosso amigo Lucas Portela, infelizmente, faleceu.
Tá virado no rebote.
Silêncio do chat aí, pode mandar um F. Ele voltou, gente.
Ele tá sem água, gente. Falando aí. Tá certo.
Ele paga de quem não sabe, mas ele joga.
Eu já falei no começo do programa que eu não ia falar nada.
Ele joga. Ele é mais gamer que o Ian, mas ele não falou porque não quis.
Ele é um homem, ele é um homem honesto.
Ele é mais gamer que eu, gente.
Pois é. Mas aí, Lucão. Baseado no que você já experimentou de jogos dessa franquia, do que você espera? O que você quer
pra
você?
Eu gostaria muito de um modo competitivo presencial, tá ligado? Você poder jogar com 2 controles no mesmo console. Que é a melhor. As melhores memórias.
Infelizmente, isso aí é uma moda.
Primo, enquanto jogo
uma moda. Sabe? É uma moda meio passada.
No mesmo jogo.
Vixe. Isso aí é.
Você vai poder xingar a camada
você não vai poder xingar teu primo, mas você vai poder xingar eu, Trajano e Ian quando a gente for jogar com você.
Então, tem essa. Eu acho muito legal que é um jogo grátis, né? Tipo, a gente não vai precisar investir um centavo pra jogar, então você vai poder se divertir com seus amigos aí de graça. Aí, ó, você, ó, pensa comigo. Você que é fã de Transformers, você vai poder jogar um jogo de Transformers de graça.
Você que é fã de Transformers não tem motivo pra não vir jogar. Entendeu? Pelo menos.
Não tem nada mesmo.
Não, fã de Transformers não tem zero motivo pra não vir. Até que.
Principalmente fã de Transformers.
pode jogar fora. Sai do fandom. Se você sai do fandom, vai embora.
Jogo, você pode rasgar sua carteirinha de fã.
Aqui. Fala com você no lixo.
Vai ser excomungado do fandom.
Dá aqui, ó. Passa pra cá.
Aqui da minha fora. Aqui, ó. Vai ser excomungado. Se o Troy que não gosta da maioria dos jogos dessa família.
Devastation.
Tá, o Devastation. Gosta do quê? O ouvinte não sabe, mas o Troy gosta do quê? A gente ainda quer saber.
Devastation. Ele é fã de Devastation.
A gente sabe que é um homem refinado. Alto nível.
Oi, mas é isso, gente.
Do que, amigo? O cara gosta de...
Tá bom. Não, vai lá.
É só um fã de God of War disfarçado.
As considerações finais? Tá bom.
Vai lá, Lucas.
Bom,
você tá lá.
Como eu disse, eu acho que a substância tá muito boa. Então, o que eles estão falando de gameplay tá muito bom. Esse negócio de personagens iniciais tá com um roster de personagem muito bom. Tudo parece muito promissor. Até a história, ela parece... bem, tipo, formulaica, assim, justamente pra você montar um mundo expansivo de live service, tá tudo muito bom. Mas o problema é que é realmente uma aposta arriscadíssima. Então, eu vou manter as minhas expectativas baixas. Eu acho que é melhor pra mim, pra manter minhas expectativas baixas, porque é realmente live service é nichado. É nichado e vai depender de todo mundo. Então, mas eu acho que tudo que tem... Joga o jogo. É isso que eu tô falando. Mas temos que ver gameplay, né? Vamos ver. Quem sabe quando tem uma gameplay, a gente pode se juntar de novo e falar. Porque jogo. Vai depender da gameplay. Vamos precisar. Sim. Então, é isso. Eu tô cautelosamente ansioso pra ver como é que vai ser a gameplay e a história. É isso. Essas são as minhas considerações.
Então, entre cautelosos, animados e perdidos, você acaba de ouvir mais um Energon, mas espero que tenha gostado, foi bem legal. Agradecimentos especiais aí
ao Trons
Brasil, né? O Gustavo Trazano.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
E ao Troy Juninho, né? Que é um amor que eu acho que adiciona pra caramba pro papo.
Ixi!
Meu querido, adoramos Troy Juninho.
E acompanha.
Na minha casa a gente só come Troy Juninho.
O que é isso? E acompanhe nosso site, né? Transforma Dioramas BR nas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube e no nosso portal também. Até que todos, Season 1.